Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal nega habeas corpus a cidadão acusado de formação de quadrilha e contrabando.
Em folha de pagamento, pode ser usada como garantia de pensão.
Fundação Casa de São Paulo terá que indenizar a gente ameaçada de morte em rebelião.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Olá, boa noite, eu sou Marina Falchi.
E eu sou o Arthur Filho.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou habeas corpus a um cidadão condenado a pena de 7 anos e 8 meses pela prática de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e contrabando de cigarros oriundos do Paraguai.
A defesa recorreu ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, alegando que o juízo de primeira instância havia considerado apenas a reincidência no crime de contrabando ou descaminho ao fixar o regime fechado. Telmo Fadu.
O TRF da Terceira Região negou o pedido de habeas corpus e a defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que também negou o pedido. Para o relator no Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, é necessário que o cidadão continue preso para a preservação da ordem pública e por ser um dos líderes de quadrilha de contrabandistas, fazendo disto seu principal meio de vida. Por isso, o ministro rejeitou o habeas corpus e manteve o acusado preso em regime fechado até o fim da tramitação do processo.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que é necessária a constituição de capital para garantir o pagamento de pensão, independentemente da situação financeira do devedor.
No entanto, a medida pode ser substituída pela inclusão do nome do beneficiário na folha de salários da empresa. Tiago Gomide.
No caso, uma empresa de construção foi condenada a pagar pensão mensal a um trabalhador e o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu ser dispensável a formação de capital porque a empregadora era idônea e detentora de considerável fortuna. No STJ, a terceira turma decidiu que existe a obrigação de constituição de capital para a garantia do pagamento da pensão, e isso pode ser feito na forma prevista em lei.
O Tribunal Superior do Trabalho condenou a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, a Fundação Casa de São Paulo, a pagar indenização a um agente da unidade.
Ela foi feita refém e ameaçada de morte durante a rebelião. Gisele Mourão.
Depois da rebelião, a agente teve que fazer tratamento psiquiátrico e passou a receber benefício do INSS porque não tinha condições de trabalhar. Em defesa, a Fundação Casa afirmou que procurou prevenir as rebeliões, mas não pode ser responsabilizada porque o caso foi eventual. Para o relator na sétima turma, ministro Douglas Alencar Rodrigues, o fato de a agente trabalhar onde existem possíveis rebeliões autoriza a responsabilidade objetiva da Fundação Casa, prevista no artigo 927 do Código Civil, que dispensa a comprovação de culpa.
Correios deverão pagar a FGTS a uma trabalhadora contratada como faxineira autônoma, que também atendia clientes e entregava correspondências.
A decisão é da Vara do Trabalho de Manhuaçu, em Minas Gerais. Fernando Dias.
Em defesa, a empresa alegou que a trabalhadora prestava serviços de faxina de forma autônoma 2 vezes na semana. Mas uma testemunha confirmou as demais atividades. O juiz responsável pelo caso destacou que a mulher deveria ter sido submetida a concurso público, como determina a Constituição Federal. Assim, o juiz declarou que a empresa de Correios pague à trabalhadora apenas os valores do FGTS do período trabalhado.
Um banco no estado do Mato Grosso do Sul foi condenado a pagar aproximadamente R$ 305 mil, incluindo indenizações, devoluções e multas por descumprir ordem judicial.
A decisão é do Juizado Especial Cível da Comarca de Paranaíba. A ação foi proposta por uma cliente que buscava que o banco deixasse de descontar o valor integral de salários mensais para saldar uma dívida com a própria agência.
No início do processo, foi determinado o desbloqueio dos valores retidos e a instituição financeira foi limitada a bloquear apenas 30% do salário da cliente, o que não foi cumprido.
Mesmo com o trânsito em julgado, o banco não cumpriu decisão, tendo contestado 2 dias depois o prazo final para o recurso.
Ao final, a decisão fixou o valor de R$ 100 mil em favor da autora e o restante a ser destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.